Fortalece a fé, porque será Jesus que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Esse programa faz parte do projeto que temos desenvolvido no objetivo de estudarmos toda a Bíblia Sagrada, analisando-a livro por livro, capítulo por capítulo e parágrafo por parágrafo. Com o objetivo de adequarmos as nossas vidas à vontade de Deus, temos diariamente reservado uma porção do texto bíblico para comentá-lo e considerar as possíveis aplicações para as nossas vidas. O nosso convite é que você use esse tempo para olhar para você mesmo e, sob a direção do Senhor, possa fazer as devidas mudanças que Ele mesmo te desafiará e te capacitará a fazer para torná-lo ainda mais semelhante ao Senhor Jesus Cristo. Afinal, esse é o desejo de cada um de nós e especificamente daqueles que têm escrito para nós, compartilhando como através do programa Deus tem falado aos seus corações. Hoje eu registro e-mail que o JCE nos enviou de Foz do Iguaçu, no estado do Paraná. Foram essas as suas palavras. Olá, queridos irmãos, a paz. Faz um tempo escutei uma ministração de Gálatas 2, 1 a 10, intitulado, eu creio, O Cristão Autêntico Proclama o Verdadeiro Evangelho. Essa ministração foi feita pelo pastor Itamir no programa Através da Bíblia. Quero ver se vocês podem disponibilizar ou me enviar neste e-mail, porque eu gostaria de ouvi-lo novamente. Entrei no site de vocês, mas não consigo mais ver as ministrações anteriores. Desde já agradeço a sua cooperação. Que Deus os abençoe muitíssimo. Querido irmão, muito obrigado por seu interesse no nosso programa e nós louvamos a Deus que nos tem usado como seus instrumentos para abençoá-lo ainda mais. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso desejo. Queremos que aqueles que nos ouvem sejam edificados e sejam desafiados também a se tornarem cada vez mais semelhantes ao Senhor Jesus. Quanto ao seu pedido, não há possibilidade de enviarmos o áudio do programa, pois ele está sendo trabalhado para sair como os demais programas de Gálatas. Mas conforme mencionei no e-mail, tentamos atendê-lo de uma outra maneira. O que desejamos é que cada um de vocês, queridos ouvintes, possam se interessar cada vez mais por estudar a Palavra de Deus e achar nela as respostas para suas dúvidas e o caminho seguro para vivermos de modo agradável a Deus. Por isso eu quero convidar a todos que me ouvem agora a orarmos ao Senhor pedindo exatamente isso e também as suas bênçãos para o programa de hoje. Vamos orar. Pai querido, estamos agora na Tua presença, agradecidos por mais essa oportunidade de passarmos mais um tempo para ouvir a Tua voz ao estudarmos a Tua Palavra. Pedimos que o Senhor nos ilumine pelo Seu Santo Espírito e nos capacite para que possamos aplicar a Tua Palavra em nosso viver diário. Tu sabes o desejo que temos de nos conformarmos à imagem de Cristo. Abençoa-nos, te pedimos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos mais um grupo de capítulos dessa importante profecia de Jeremias. Hoje vamos estudar os capítulos 21, 1 até 23, 40. Nesse trecho encontramos palavras divinas dirigidas às elites de Judá, dentro do contexto dos capítulos 21 a 39. Essas profecias são específicas e datadas e foram pronunciadas em relação a este ou aquele fato histórico ou numa ocasião específica. Com o propósito de não entendermos mal os capítulos 21, 22 e 23, temos que reconhecê-los como uma continuação da profecia iniciada nesse capítulo 21, que vamos estudar. Essa profecia foi datada nos dias de Zedequias. Devemos notar que o capítulo 22, que dá sequência às palavras do capítulo 21, trata sobre os últimos quatro reis de Judá: Jeoacás, que também foi conhecido como Salum; Jeoaquim, que teve o seu nome original Eliaquim, mudado pelo faraó Neco; Joaquim, que também foi conhecido como Jeconias; e Zedequias, o último rei de Judá, conhecido por Matanias, a quem foi dirigida toda essa profecia. No capítulo 23, temos que entender que essa palavra dirigida aos falsos pastores é uma referência clara a esses reis, aos líderes religiosos do povo e, certamente, aos falsos profetas e falsos sacerdotes que iludiam o povo com suas palavras mentirosas. Como disse alguém, tentamos curar o mal com meias palavras, com panos quentes, quando na realidade, muitas vezes, o remédio mais adequado tem que ser um remédio amargo, quando talvez seja até necessário uma cirurgia para extirpar o mal. Ora, não podemos tapar o sol com a peneira. Diante desse quadro, então, entendo que o título mais apropriado para esses capítulos é Uma Visão do Fim. Uma Visão do Fim. Querido amigo, a situação de Judá diante do Senhor era esta. Os líderes, nas suas mais diversas atividades, funções e posições, não exerceram papel de orientadores da nação. Ao invés de conduzi-la a uma mudança de vida, ao invés de conduzir a nação de novo aos caminhos do Senhor, ao invés de construírem esse povo mostrando seus erros, porque tinham quebrado a aliança do Senhor e deveriam refazer isso, esses líderes, para ficar de bem com o povo, para ficarem de bem com as elites, abrandavam a mensagem e não apontavam os erros cometidos. No capítulo 22, lemos com tristeza essa declaração: Mas se não deres ouvidos a essas palavras, juro por mim mesmo, diz o Senhor, que esta casa se tornará em desolação. A missão de Jeremias era uma missão difícil e perigosa. Ele praticamente estava só, isolado, em meio a um grande número de líderes que se diziam pastores, profetas, sacerdotes, mas eram falsos emissários das palavras do Senhor. Esses, sempre na corte, usufruindo dos benefícios que o rei e outras autoridades lhes concediam, profetizavam e interpretavam as palavras da lei sempre a favor dos soberanos para continuarem a usufruir as benesses da corte. Não eram legítimos porta-vozes de Deus. Por não quererem enxergar a vida sob os olhos de Deus para poderem continuar a aproveitar os benefícios da corte, transmitiam falsas mensagens e iludindo assim toda a nação. Por isso, o princípio que podemos tirar para aplicar às nossas vidas pode ser assim sintetizado. Somente quando observamos a vida sob o olhar divino, enxergamos as suas manifestações na execução da sua vontade. Somente quando observamos a vida sob o olhar divino, com os olhos de Deus, enxergamos as suas manifestações na execução da sua vontade. E nesse capítulo nós vamos encontrar 7 manifestações na execução da vontade de Deus. A primeira manifestação de Deus provoca destruição diante de uma escolha errada. Capítulo 21, versículos 1 a 8. Nesses versos temos uma descrição do período anterior à invasão babilônica. Os exércitos dos babilônios já estavam à porta de Jerusalém e o cerco à cidade já havia sido montado. Conforme veremos em 37:5, Jerusalém tinha confiado no Egito que a ajudaria contra os babilônios. Mas esses também não poderiam se opor aos babilônios. Então, o rei Zedequias enviou a Jeremias dois dos seus principais do reino, Pazur, não aquele do capítulo 20, e o sacerdote Sofonias, para perguntar ao profeta de Deus qual era a razão, por que razão os babilônios estão cercando a cidade, aprontando para tomá-la. Parece, querido amigo, que a cegueira espiritual era tanta que não percebiam as razões pelas quais haveria esse juízo divino. Por não darem atenção, por rejeitarem anteriormente as palavras de Jeremias, agora vinham perguntar-lhe de uma maneira cínica por que essa situação tão angustiante. A resposta de Jeremias foi contundente. Disse-lhes literalmente, conforme os versículos 4 e 5, as armas que eles tinham se virariam contra eles mesmos. Não só os caldeus, mas o próprio Deus pelejaria contra seu povo em razão dos seus muitos pecados. Quando Deus está contra alguém, é inútil lutar contra ele. Os babilônios eram simplesmente agentes da disciplina de Deus, mas era Deus quem estava contra seu povo. E o parágrafo então termina mostrando que aqueles que sobrevivessem ao cerco, à fome e à peste, seriam entregues nas mãos dos conquistadores. A opção era clara: vida ou morte. Aparentemente, se houvesse um quebrantamento geral, um avivamento, uma mudança radical e imediata, haveria ainda tempo de mudanças. Mas isso não aconteceu. E o coração duro e os olhos fechados para com Deus eram a realidade daquele povo incrédulo. Será que nós, por nossas mazelas, não incorremos no mesmo perigo? Pergunte a você mesmo e responda a você mesmo diante de Deus. A segunda manifestação de Deus provoca a destruição contra os autossuficientes. Veja os versículos 9 a 14 do capítulo 21. As palavras de Jeremias eram palavras duras, de rendição, de submissão. Deveriam submeter aos conquistadores, mas, num certo sentido, eram palavras de esperança também. Haveria esperança para aqueles que se submetessem às orientações do Senhor. E o Senhor estava e estará sempre contra aqueles que são autossuficientes, que se orgulham do seu poder. A situação era drástica. Deus tinha colocado Nabucodonosor e seus poderosos exércitos como instrumentos para desencadear a sua ira contra um povo rebelde. Mas haveria uma chance de salvação, de preservar a vida, pelo menos, isto é, render-se aos babilônios. Quem saísse da cidade e se entregasse aos dominadores, viveria. Se isso não acontecesse, o destino já estava selado, seria a morte. O próprio rei Zedequias tentou fugir depois que os muros foram arrombados. Mas veja que situação. Ele foi perseguido e, depois de preso, ele viu seus filhos serem assassinados e ainda teve os seus olhos furados, sendo levado cativo para a Babilônia. Triste fim para o pecado e para a rebelião contra o Senhor. Não há como resistir às palavras do Senhor. A terceira manifestação de Deus provoca punição por causa da quebra da aliança. Versículos 1 a 9 do capítulo 22. Devemos notar que alguns estudiosos comentam que esses capítulos não foram colocados na ordem cronológica dos acontecimentos. Mesmo considerando essas possibilidades, o que nos interessa mais é o conteúdo da mensagem, é a doutrina que nos mostra como Deus tratou com o seu povo, para que possamos aprender e tenhamos exemplos claros de como devemos nos relacionar com o nosso Deus. A maioria das profecias até o capítulo 20 referiram-se aos reinados de Josias e Joaquim, nessa ordem. Mas essas mensagens, a partir do capítulo 21, isto é, a partir desse programa até o capítulo 33, na sua maioria, refletem a situação dos tempos de Zedequias. As palavras de Deus a Jeremias, dirigidas às máximas autoridades de Judá, são palavras de repreensão. Toda a glória do reino de Judá se tornaria pó. Toda a terra se tornaria num grande deserto, num lugar desabitado a ponto de causar espanto àqueles que passassem e vissem a destruição. Certamente a causa dessa dura disciplina era o abandono e o desprezo da justiça e da lei do Senhor. Mas certamente a idolatria e o culto oferecido aos deuses estranhos, na verdade, aos ídolos mortos, era uma das razões daquela terrível destruição. Quando alguém, surpreendido, perguntasse a razão daquela tamanha destruição, deveria obter como resposta as palavras do Senhor. Então lhes responderá, porque deixaram a aliança do Senhor seu Deus e adoraram a outros deuses e os serviram. Veja o versículo 9. Por isso a quarta manifestação de Deus provoca punição contra os ímpios, mesmo sendo eles reis. Capítulo 22, 10 a 30. Aqui nós temos palavras específicas contra três reis de Judá. Salum ou Jeoacás, que herdou o trono do seu pai Josias, o bom rei que tinha iniciado as reformas religiosas, trazendo a nação de volta ao Senhor. Este Jeoacás recebeu uma sentença objetiva. Esse rei, que deveria executar o direito e a justiça, no pouco tempo que ficou, apenas 3 meses, viveu de modo a desagradar a Deus e foi levado para o Egito cativo pelo faraó Neco. Jeremias é muito claro em dizer que o povo não deveria se lamentar pelo rei morto, isto é, por Josias que morreu lutando. Deveriam sim chorar pelo rei deposto, pois não haveria mais chance para ele voltar para sua terra natal. Ali no Egito, ele morreria longe do seu povo e da sua amada terra. A sentença contra o rei Jeoaquim, também filho de Josias, foi clara e objetiva nos versos 13 a 23. Conforme os relatos do autor do Livro dos Reis, ele fez o que era mal diante dos olhos do Senhor. Ao invés de procurar os interesses do seu povo, preocupou-se com seus interesses, construindo um palácio para sua moradia. Esse palácio, construído com o roubo dos seus servos, não lhe serviu por muito tempo. Por quê? Reinando apenas durante 11 anos, sempre ostentando o luxo e o poder, enquanto corria solta a injustiça no meio do seu povo, ele recusou-se a ouvir a Deus. E o seu fim foi triste e marcante. Foi preso, amarrado com 2 cadeias de bronze e levado cativo para a Babilônia, sendo que, sob o reinado de Nabucodonosor, foram levados vários utensílios do templo de Deus para a Babilônia. Ao morrer, Joaquim não foi lamentado, e veja só, e foi sepultado como um jumento, sem qualquer honra fúnebre. Veja isso no versículo 19 do capítulo que nós estamos estudando. A palavra de condenação, então, agora contra o penúltimo rei, Jeconias ou Joaquim, está registrada nos últimos versos do capítulo 22, versículos 24 a 30. Nessas palavras de Jeremias, um destino cruel fustigava a pobre nação, e quem quer que subisse ao trono faria igual ou pior que o seu antecessor. Então Joaquim também reinou pouquíssimo tempo, apenas 3 meses. Mas nesses 3 meses, querido amigo, ele fez o que era mal diante dos olhos do Senhor. Então as palavras dos versículos 25 e 26 são muito explícitas. Conforme o relato do Livro dos Reis, nessa época os demais objetos da casa do Senhor foram levados para a Babilônia, junto com toda a nobreza de Judá, com seus artífices, com todos os seus homens valentes. Joaquim foi preso e ficou assim durante 37 anos preso lá na Babilônia, até que o filho de Nabucodonosor, Evil-Merodaque, o libertasse e lhe desse então uma pensão pelo resto de seus dias. Um triste fim, querido amigo, para um povo que tinha tudo para ser uma bênção para as nações, porém se afastaram do seu ministério e foram duramente castigados pelo próprio Senhor. Será que esses exemplos não chamam a nossa atenção para um compromisso cada vez mais sério e fiel para com o nosso Deus? A quinta manifestação de Deus promove a salvação através do renovo restaurador. Capítulo 23, 1 a 28. Um século antes de Jeremias, Isaías tinha dito: do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Capítulo 11 de Isaías, versículos 1 e 2. E agora, nesses versos, descobrimos fatos importantes sobre esse renovo. Nesses primeiros 8 versículos do capítulo 23, nós descobrimos que esse renovo seria levantado pelo Senhor, mas ele era também descendente de Jessé, pai de Davi. Ele receberia sua sabedoria e capacidade de Deus. 100 anos mais tarde, depois de Isaías, então Jeremias acrescentou: eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo e rei, e reinará e agirá sabiamente e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, Israel habitará seguro. Será esse o seu nome com que será chamado: Senhor, justiça nossa. Querido amigo, certamente Jeremias se referia a Jesus na sua segunda vinda, mas ele ainda acrescentou: porque assim diz o Senhor, nunca faltará a Davi homem que se assente no seu trono, no trono da casa de Davi, nem aos seus sacerdotes levitas faltará homem diante de mim. Essas profecias reforçam a promessa sobre o descendente de Davi e afirmam que o renovo seria um rei justo. Seu reinado seria um lugar de salvação e segurança. Ao mesmo tempo, Jeremias sugere um vínculo entre o reinado perpétuo do descendente de Davi e o sacerdócio perpétuo. Um outro profeta, que veio um século depois de Jeremias, esclarece então de vez o sentido dessa alusão. O profeta Zacarias profetizou por volta de 520 a.C., alguns anos depois de Zorobabel e Josué terem chegado com a primeira leva de judeus do cativeiro. Ele, Zacarias e Ageu motivaram o povo a completar a construção do templo que havia sido destruído pelos babilônios na época de Jeremias. O trabalho de Zacarias foi além da sua época, pois ele previu mais do que a reconstrução do templo de Jerusalém. No meio de uma revelação sobre a purificação do povo de Deus, o Senhor lhe disse: eis que eu farei vir sobre o meu servo o renovo e tirarei a iniquidade dessa terra num só dia. Querido amigo, essa passagem muito importante está em Zacarias 3, 8 e 9. Certamente o renovo faria algo num só dia para tirar o pecado do povo. Nada menos do que a morte de Jesus na cruz traria esse perdão ao ser humano. A palavra de Deus em Zacarias, então, tira qualquer dúvida sobre a identidade desse renovo. Eis aqui o homem cujo nome é renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono, e reinará. Perfeita união entre ambos os ofícios. Jesus Cristo é o renovo. É, ele reina e intercede para sempre. E a minha pergunta a você é se você tem sido grato a Deus por essa tão grande e preciosa salvação. A sexta manifestação de Deus promove condenação pela vida falsa dos líderes religiosos. Há agora um intervalo. E no versículo 9, depois de ter mostrado esse futuro tão especial que aguarda todo o verdadeiro povo de Deus, Jeremias constata que a realidade em que está inserido é revoltante. Os falsos profetas eram os culpados de toda aquela decadência de Judá. Os falsos profetas e os sacerdotes estavam contaminados e contaminavam o povo com suas mentiras, com seus procedimentos pecaminosos. Ao invés de transmitirem palavras do Senhor, falavam daquilo que provavam seus corações iníquos. Como é triste percebermos que aqueles que têm a responsabilidade de proclamarem as verdadeiras palavras de Deus usam a sua autoridade para iludir o povo, falando e transmitindo mensagens humanas e carnais. Por isso, em sétimo lugar, a sétima manifestação de Deus promove condenação em razão da falsidade da mensagem. 23, 16 até 40. Sem dúvida, não havia mais outra possibilidade de ação, senão a condenação. por causa das falsas profecias, das falsas visões, a condenação desses falsos profetas era algo infalível, pois eles podiam ser considerados homens fora da lei. E assim, o remédio único já previsto por Deus era um duro e definitivo castigo contra eles. É a triste situação de um povo mal orientado e sem discernimento que aceita a palavra de qualquer um que se diz servo do Senhor. Que possamos ter maturidade para avaliar esses que pretensamente nos dirigem as palavras de Deus. Querido amigo, a minha oração é que você possa ter os olhos abertos para não ser enganado pelos falsos profetas. Que o Senhor te abençoe, um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo, ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Expirou na cruz, dê por graça, Senhor.